Doutor Edson, seja muito bem-vindo ao Jornal Digo Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Sodré, Amarildo, Marco Antônio, toda a equipe aqui da Educadora e a todos os ouvintes, né, que nos estão escutando neste momento.
Por que que o senhor decidiu, doutor Edson, colocar o seu nome à disposição dos eleitores nessas eleições de 15 de novembro?
Sodré, são questões muito interessantes, o porquê você querer ser prefeito de uma cidade. Acho que, em primeiro lugar, eu tenho esse histórico de serviços à população, independente de estar como prefeito nesse momento. Sempre atuei muito em voluntariado, já fui secretário em duas oportunidades, com muita honra também para esse município. E nós passamos por muitos problemas nesses últimos anos. A minha grande vontade é poder administrar com menos crises, para a gente poder demonstrar o real valor da administração pública, de aplicar recursos onde eles são necessários, mas principalmente continuar servindo a população. Essa é uma das coisas que eu mais prezo na vida, você prestar serviços, né? E a qualquer ponto, a qualquer momento, eu acho que eu tenho essa capacidade, eu acho que eu tenho essa vontade de trabalhar pela população. Isso é inerente à minha forma de ser, a forma com que eu fui criado, a forma com que eu trabalhei. Tenho 50 anos de profissão, sempre dirigi grandes empresas, sempre dirigi atividades que lidavam com muitas pessoas, com muito recurso público, e na prefeitura não é diferente. É um trabalho que é difícil, é complicado, muitas vezes não, é mal compreendido, mas que nos traz a satisfação, uma vez que você consegue realizar alguns projetos, você consegue trazer à população melhorias que eles esperam em todas as áreas. Então é por isso, nós colocamos o nosso nome à disposição, até para ter oportunidade, né, de trabalhar 4 anos sem tantas crises como nós passamos. Espero que não tenha tanto, porque esses últimos anos foram muito difíceis do ponto de vista de atendimento, sabendo que a gente tinha que corrigir efeitos das enchentes, né? Foram 4 no nosso mandato, 3 só esse ano em 70 dias. Você nem bem tinha acabado de limpar a cidade, vinha outra. E deixou muitos estragos, e nós estamos corrigindo, e vamos corrigir todos. Além disso, essa pandemia que traz para nós todos, né? Para vocês, para mim, para a população como um todo, uma ansiedade muito forte. Isso vai acabar quando? Nós não sabemos. Mas nós temos condição de continuar enfrentando esse problema e vamos continuar enfrentando como temos até hoje, com responsabilidade, com vontade, querendo acertar, muitas vezes mal compreendidos, porque a gente tem que tomar decisões difíceis. E lembrar também que eu tive retido pelo Estado 38 milhões de reais entre 2018 e 2019, que começou a voltar esse ano uma parte, só 18 milhões. Os outros nós não sabemos quando vai voltar, se vai voltar. Enfim, uma das coisas que a gente quer é exatamente isso, poder recuperar esse tempo trazendo esperança, trazendo a capacidade que nós temos de trabalhar e a inteligência de desenvolver, planejar, para a gente continuar trabalhando pela cidade.
Candidato, na semana passada foi para as redes sociais, a sua administração foi acusada de ter um funcionário fantasma, trata-se do senhor professor Antônio Ramos, e que posteriormente foi exonerado. O senhor entende que tinha ou que tem um funcionário fantasma na sua administração?
Com certeza não, Sodré. Então vamos falar claramente. Você está citando um nome. Citado porque trabalhou com algum candidato que está aí, né? Provavelmente é isso. Vamos colocar. No início da pandemia, nós recebemos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e a própria Prefeitura, pessoas com comorbidades, doenças pré-adquiridas, pessoas acima de 60 anos, deveriam ser afastadas do serviço enquanto perdurasse a pandemia. Esperava-se que em 2 meses isso resolvia. Não resolveu. Bom, então todos os funcionários que estavam nesse aspecto de comorbidade ou idade foram afastados sem perguntar para eles se queriam ou não. Por quê? É um cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Em segundo lugar, não foi só a Prefeitura de Ubá, não foi só o Executivo, isso aconteceu no Legislativo, Municipal, Estadual, Federal, aconteceu no Ministério Público, até hoje não tem atendimento presencial, aconteceu no Judiciário, no Tribunal de Contas do Estado, será que lá também são funcionários fantasmas? Outra coisa, é justo você demitir uma pessoa porque ele tem uma comorbidade ou tem uma idade que é uma exigência da saúde, que ele fique em casa, trabalhando em home office, como se chama, né? Serviço não presencial, não é justo. Esse funcionário que você está citando, indignado, solicitou exoneração, ele não foi exonerado, ele solicitou exoneração por conta dessas maledicências, dessa forma que as pessoas enxergam. Então, se a gente for estender isso aos demais serviços públicos, todos que estão em casa prestando, e prestou um ótimo serviço para nós. Se nós temos hoje um pronto atendimento no Hospital São Vicente, funcionando da forma que está, pagando 4 vezes mais do que quando nós pegamos a prefeitura. Se nós temos um pronto atendimento no Santa Isabel, pagando 4 vezes mais por mês do que nós tínhamos no início da nossa gestão. Deve-se muito ao trabalho que ele desenvolveu para a gente ali, junto com a equipe da saúde, sabe, de colocar uma administração focada no atendimento à população e que os recursos do pronto atendimento só fossem utilizados para pagamento de salários de quem está ali disponível para o pronto atendimento e de outros serviços que são inerentes a esse processo. Então, eu acho assim injusto falar em funcionário fantasma. Eu vou mandar embora uma pessoa porque ele tem 60 anos ou tem 70 anos ou porque tem uma doença? Isso não existe. Vamos olhar então nos outros serviços. Alguém desconhece que o Ministério Público continua em home office? Alguém desconhece que o Judiciário esteve 5 meses? Que o Senado Federal, que a Câmara Federal continua em home office? Que o Tribunal de Contas do Estado recebi há poucos meses a ligação de uma pessoa que estava em home office, que para eu entrar no processo lá, porque ela estava em casa, não tinha jeito de ir no tribunal, que é proibido. Então, assim, eu acho que isso aí é maledicência, é uma forma de querer tirar a seriedade do candidato, e não vai me tirar, isso não é, isso é normal, depois que, o novo normal, né? Depois que passar a pandemia, tem que se estudar de que forma nós podemos agir se for necessário manter o funcionário em casa.
Candidato, existe uma máxima que o primeiro ano de governo é o ano da maldade. O senhor acredita que a assinatura do contrato com a Copasa foi a primeira maldade?
Por quê? Qual o problema de assinar um contrato com uma empresa séria? Só que podem falar o que quiser. Uma empresa está presente em 650 municípios do estado de Minas Gerais. Nós temos 853, a grande maioria. Está presente em Belo Horizonte. Está presente em Divinópolis, em Varginha, Barbacena, que tinha um setor estruturado, hoje é dividido entre Copasa e município. Aqui na região nós temos, quando o Rio Branco assinou antes da gente o contrato, sabe? São João de Pomoceno, várias outras cidades aqui têm contrato com a Copasa. Por que maldade? É uma empresa séria que existia um convênio assinado pela administração anterior, permitindo que, uma vez aprovado pela Assembleia Legislativa e aprovado pela Câmara Municipal, esse convênio, ele pode originar um contrato de programa, que é o que nós fizemos. A dúvida, se tinha, nós esclarecemos todas, junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, não há nenhum problema, não há nenhum óbice em fazer o contrato com a Copasa. Não vejo isso como maldade, não, vejo como melhoria, porque tivemos problema, sim. Licenciamento ambiental só foi liberado em maio desse ano. Em seguida, foi feita a licitação. Não poderia ser feita antes do licenciamento ambiental. E agora já temos uma empresa ganhadora que estará assinando o contrato para iniciar as obras de tratamento de esgoto e de ampliação do serviço de água, que já começou. A tubulação que vai trazer a água do Ribeirão dos Bagres está pronta. Ficou 2 anos parado por conta de uma ação judicial de um município vizinho. Foi provado que lá tem água suficiente para vir para Ubá e poder atender outros municípios sem nenhum problema. já foi provado judicialmente. Eu não vejo isso, né, como nenhum tipo de maldade. Eu acho que à medida que a gente tiver a licitação nos distritos, começar a implantação de tratamento de água e de esgoto nos distritos e iniciar o tratamento aqui em Ubá, está tranquilo, não vejo nenhum problema. Não.
Jornalista Amarildo Oliveira Neto, bem-vindo também, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Sodré. Prefeito, boa tarde aos amigos e amigas da Rádio Educadora. Ainda seguindo nessa levada das perguntas do colega Sodré, o prefeito, estou falando do contrato da Copasa, né? Para a gente trazer na memória do nosso ouvinte, o contrato foi assinado em 22 de dezembro de 2017. E o senhor ainda há pouco falou a respeito do convênio, né? Que existia um convênio que supostamente impediria, talvez, que teria necessidade, talvez, seguindo esse convênio, da assinatura. Por favor, Sodré, o convênio, o prefeito está passando aqui, é o convênio de cooperação que celebra o município de Ubá e o estado de Minas Gerais com interveniência da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que é a ARSAI, né? Para fim de colaboração federativa na organização. Esse, salvo engano, prefeito, esse convênio de 2014, né?
Exatamente, 2014.
2014. Está
a data no final dele aí.
Isso. Então, eu já li esse convênio e aqui, baseado neste convênio, o senhor assinou o contrato em 2017. A pergunta é: existiria a possibilidade do senhor não assinar o contrato ou, diante desse convênio, era obrigatório a assinatura do contrato?
Nada é obrigatório nesse aspecto, até porque se a prefeitura na gestão anterior quisesse ter cancelado esse convênio, eles poderiam ter feito. Não sei o porquê não foi feito, mas se não tinha interesse, o ideal é que cancelasse o convênio, ele estava em vigor. Eu entendi que naquele momento, aliás, isso fez parte da minha campanha política, né, de nós trabalharmos para trazermos o contrato da Copasa para Ubá. Eu não poderia mudar de ideia depois de ser eleito, a não ser que tivesse algum fato que impedisse isso aí. Agora, trabalhar com a maior empresa de saneamento básico de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, talvez ela só perca para a de São Paulo em tamanho, em porte, né? Eu não vejo nenhum obstáculo a você fazer um contrato de programa com uma empresa dessas, né? Não haveria assim nenhum. Qual seria o motivo para eu não assinar? Porque a população, muitas vezes, tem pessoas que não gostam da empresa. Isso é normal, isso vai ter sempre alguém criticando a prefeitura por tudo que ela faz. Então vai criticar a Copasa e vai criticar, por exemplo, eu dou só uma ideia, né? Só uma ideia. Há pouco tempo nós tivemos um apagão aqui em Ubá, poucos dias atrás. Eu vou crucificar a Energisa pelo apagão ou vou ter que procurar as reais causas dela? Foi aqui dentro? Não. Foi na Light, lá no Rio de Janeiro, desarmou todo o processo. Aí entra um fato interessante. 3 horas depois, 4 horas depois, 6 horas depois, não importa o prazo, conseguiram resolver o problema. Quando chega para ligar o último, né, a última...
Transformador
lá. E imediatamente a energia está em todas as casas. Imediatamente. Por quê? É na velocidade da luz, né? Bom, a água é diferente. Isso desarmou todos os motores da Copasa, todos, 100%. Queimou alguns. Até que você recupera aquilo, coloca em funcionamento e volta a produzir a água e bombear, você não consegue levar instantaneamente a água a todas as localidades. As pessoas reclamam da Energisa, que é uma empresa séria, que eu admiro muito o trabalho dela, temos o maior orgulho em ser parceiro da Energisa, ou vai falar mal da Copasa. Fala da Copasa, é mais fácil. Então são problemas, tem problema todo dia. Prefeitura também tem problema todo dia. A gente tenta resolver. E a administração local está tentando resolver isso aqui para nós.
É importante isso que o prefeito falou, Sodré, a respeito dos problemas. Inclusive, boa parte dele a gente tem conhecimento, porque batem na porta da rádio aqui quase todos os dias e a gente está sempre sabendo o que está acontecendo. De fato, é sim, muitos problemas para ser resolvido. Por isso é preciso que você, ouvinte educador, acompanhe essas entrevistas aqui no Educadora na Boca da Urna. Prefeito, ainda falando do contrato, acho que é importante. Muito se fala do contrato e talvez há caminhos ou há então formas de, dos adversários atacá-lo ou falar da Copasa? Inclusive eu reclamo muito isso nas redes sociais, que é fácil criticar a Copasa e dos problemas de dentro da cidade são poucos que têm a coragem de apontar. O contrato da Copasa, o senhor acabou de falar, que existia, não existia uma obrigatoriedade. Estava baseado no convênio e foi assinado em 2017. Importante para o ouvinte da Rádio Educadora. Este contrato, assinado em dezembro, ele foi feito a renovação da prestação de serviço de água e a questão da passagem, né, autorizou, concedeu o tratamento de esgoto para a Copasa. Estou errado na informação, prefeito?
Não, não é errado. Eu acho que a informação assim, não foi renovação. É um novo contrato. O contrato já estava vencido, tinha mais de 10, 12 anos, ninguém mexeu nele.
O que que mudou naquele contrato, então?
Não, é um novo contrato. O contrato com a Copasa hoje é um contrato com validade de 30 anos. Né? Mas o outro, ele foi renovado emergencialmente, renovava emergencialmente, aditivava às vezes sem poder.
Sim.
Mas foi feito. Nós fizemos um contrato novo, com validade de 30 anos, né? E nesse contrato foi incluído a questão do tratamento de esgoto, que não existia, nunca existiu isso aqui em Urubá. Foi colocado agora, né? E está em andamento. Já foi feita a licitação, como eu disse, a empresa deve estar em poucos dias já se instalando aqui em Urubá. São obras muito difíceis de serem feitas. Né? Nós já estamos dando aqui um treinamento para o pessoal, para essas obras que eu estou fazendo aí no São Vicente, no Beco do Sapo, fiz no São Domingos. É o que a população vai ver. Nós vamos fazer obras grandiosas em Urubá. Só essa parte aí está em torno de 70 milhões de reais, essas obras da estação de tratamento de esgoto e os condutores do esgoto.
Desculpe interrompê-lo, até para a gente andar mais na entrevista, prefeito, ainda no contrato, que acho que é importante, o senhor trouxe uma informação nova para a gente aqui. O senhor está falando, então, que o contrato até 2017 era um contrato assinado lá de 74, que era renovação, vinha sendo renovado,
sim,
né? Inclusive, existia uma cláusula dentro do contrato que falava da renovação automática, né, que se caso a prefeitura ou a Copasa não tivesse nenhuma reclamação, automaticamente o contrato era assinado. Hoje, então, o contrato em vigência é um contrato novo de tratamento de água e também tratamento de esgoto. Ainda do tratamento de esgoto, o senhor falou muito, inclusive fez muita mídia, falou aqui nos microfones da Rádio Educadora, que até 2020 teríamos aí pelo menos 90, 95% do tratamento de esgoto aqui em Urubá. A pergunta é: o senhor ainda há pouco falou dos percalços, das dificuldades ambientais. Quando foi assinado o contrato? Quando o senhor falou que poderia até 2020 ter o tratamento de esgoto pelo menos de 90%? Essa informação de que poderia atrasar não foi repassada para o senhor?
Nós falamos isso continuamente aqui, sim, Amarildo, que dependíamos do licenciamento ambiental. Até lembrando, a partir do dia 21 agora, o licenciamento ambiental em Urubá é exclusividade da prefeitura, mas não nesse caso. Sabe por quê? Ele tem que ser o Estado, tem que ser a SEMAD, a SUPRAM, né? O que nós fizemos foi interagir com a SUPRAM, com o Estado, com a SEMAD, para que esse processo fosse analisado diretamente em Belo Horizonte. Porque a SUPRAM aqui, ela tem 142 municípios. Ela poderia ter atrasos independentemente, às vezes, da vontade das pessoas que trabalham lá, que são muito eficientes, mas o acúmulo de trabalho que eles têm poderia atrasar. Nós conseguimos convencê-los a trabalhar esse licenciamento ambiental diretamente em Belo Horizonte para ganhar algum tempo. Mas licenciamento ambiental extrapola muitas vezes o planejamento, porque você não pode atropelá-lo. Ele tem que ser feito de acordo com as regras, de acordo com a legislação, e exige algum tempo. Então, na realidade, o que atrasou, de fato, primeiro, o contrato foi assinado no final de 2017, porque você sabe o tanto de problema que eu tive aqui em Urubá até convencer algumas autoridades que aquilo era justo, era válido. Tive problema, sim. Então, ele foi assinado no final do primeiro ano. E levamos quase 3 anos, 2 anos e meio, a ter o licenciamento ambiental, que só saiu esse ano. Isso é um problema que acontece em qualquer atividade, às vezes. Nós tivemos problema nesse meio tempo, você lembra bem, né, de alguns acidentes, de alguns problemas ligados ao ambiente, Mariana, Brumadinho, então as pessoas passaram a ter mais cuidado com esse tipo de liberação. Mas, felizmente, isso já está vencido. Eu acho que agora é só questão de tempo para instalação. As áreas definidas já estão claramente adquiridas pela Copasa ou com autorização judicial para se instalar.
Eu tenho duas mais perguntas, mas eu respeito o colega Sodré, mas só para finalizar essa questão, existe a possibilidade, prefeito, da revogação da cobrança da taxa que é cobrada pela Copasa neste momento? Diga-se de passagem, não é taxa de tratamento de esgoto, e sim, segundo a própria Copasa, é a taxa de coleta e transporte.
Não é segundo a Copasa, segundo a agência, a ARSAI, né, que é a agência reguladora do processo. É só para te dar uma ideia, fala-se muito na cobrança dessa taxa. Eu tenho aqui um pequeno levantamento, tem aqui as tarifas, eu tirei da ARSAI, que ela faz para a Copasa e faz, por exemplo, a Cesama em Juiz de Fora, e tirei da ARSAP, que é que foi criada na chamada Águas do Brasil, que virou Águas de Pará de Minas, que era a empresa que estava disputando aqui no bairro, disso de passagem. A empresa que teve na Lava Jato naquele período. Mas não importa isso, né? Mas nesse aspecto aqui, eu fiz um pequeno levantamento, comparando só a tarifa social para vocês terem uma ideia. As tarifas da água de Pará de Minas, em média, considerando até 10 mil litros e até 40 mil litros, elas são, em média, 30% superiores à da Copasa. Isso tá, é só entrar lá na ARSAP e você vai ver. Eu tenho cópia aqui, deixo com vocês se quiserem. A Cesama, que já tem um processo um pouco mais adiantado de coleta e tratamento, não tem 100% ainda, em média tem 100% acima das tarifas, não é taxa, tarifa que a ARSAI estipula. E ela estipula não é para UBAR, não, para 650 municípios e mais diversos municípios, igual a Cesama, que é regulado pela ARSAI. Sim,
me desculpe interromper, tá, prefeito, mas porque o tempo é curto. Daqui a pouquinho a gente vai estar quase que finalizando. Eu quero saber o seguinte, existe a possibilidade de revogar essa taxa e fazer com que ela seja cobrada novamente, iniciada novamente, a partir do momento que, de fato, a estação de tratamento de esgoto da Copasa esteja em funcionamento, ou pelo menos com obras adiantadas na cidade?
Não existe. Isso é improbidade administrativa. A Copasa é uma empresa pública, apesar de não ser 100% pública, ela tem a maioria das ações na mão do governo do Estado.
51%.
É improbidade administrativa deixar de receber recurso, renúncia de receita. Isso não acontece só em UBAR, não acontece no Minas Gerais inteiro. E isso aí chama-se EDC, né? É uma coleta de esgoto, não se fala aqui em tratamento. À medida que você aumenta, hoje nós estamos com a tarifa de 25% do valor da água, 25%. Já foi 37,5%, caiu para 31%, agora é 25%. Por quê? Porque à medida que a empresa não consegue colocar em funcionamento o tratamento, ela vai reduzindo a sua tarifa. É uma multa, né, vamos dizer assim, entre aspas, que se impõe à empresa para acelerar o processo. Vai ser definido pela ARSAI. A ARSAI, ela não é da Copasa, ela não é do governo do Estado, ela tem representantes de toda a sociedade. Então, é bom a gente esclarecer isso. Não há a mínima possibilidade, a não ser que a Copasa, amanhã ou depois, fala assim, olha, nós não vamos mais cobrar por isso aí. Ela vai ter que fazer isso onde? Não é o bar, não. Em 650 municípios.
Na página 13, prefeito, do seu plano de governo, fala-se da política de proteção aos animais, né? Que só fala também da criação de um fundo de defesa à proteção dos animais, fala do investimento de manter a castração dos castramóveis. Eu quero saber do senhor o seguinte, hoje é sabido que o canil municipal está numa propriedade privada e é administrado por uma ONG que está ligado à vereadora Jane Lacerda. Nos últimos anos foi repassado para a SUPA, para esta ONG, R$200 mil de emenda e ela venceu um chamamento público para administrar esse canil municipal, recebendo aí em média R$36 mil. Em entrevista aqui na Rádio Educadora, a secretária do Cinete Nasce disse que a prefeitura teria um ambiente, um local já escolhido ou preparado para fazer, construir ali o canil municipal. Quero saber do senhor o seguinte, hoje, como que está a situação do canil municipal? Se o senhor vencer, continua do jeito que está, nas mãos de uma organização não governamental, ou a prefeitura, de fato, vai assumir este serviço?
Olha que interessante. A prefeitura pode muito, mas ela não pode tudo. Muitas vezes você tem mais competência na mão de terceiros. Não que eles não, nós não sejamos capazes de resolver. Por quê? Porque eles estão estruturados para isso. Você está falando aí numa questão que eu duvido que algum município do estado e, olha, do país fez tanta castração proporcional à sua população quanto o Bar nesses nossos quase 4 anos de mandato. São muitas. Inclusive, estava essa semana lá na Praça Guido fazendo, sabe? A maioria gratuita, a grande, imensa maioria gratuita. Por quê? A prefeitura, ela atua em cima disso. E nós temos nesse canil, eu não me lembro hoje o número, mas são mais de 250 animais que têm que ser alimentados, têm que ser cuidados por veterinário, eles têm que tomar todos os procedimentos que são feitos, inclusive de coleta de animais soltos, etc. e tal. Isso é feito com muita competência por essa entidade. Então, isso não é gasto, isso é investimento em saúde pública. Então, você tem que ter recursos disponíveis. A prefeitura tem até área para construir, mas teria que começar do zero, contratar equipes, contratar pessoas que saibam trabalhar com isso. Neste momento, não justifica, enquanto nós tivermos a prestação de serviço da SUPA ou de outra entidade que queira entrar, porque a gente chama. Faz chamamento público. A SUPA sempre está colocando, as outras entidades não colocam. Então, não vejo problema nenhum em continuar e queremos, inclusive, se for necessário, ampliar esse atendimento. Há pouco tempo nós tivemos ali a questão da Caixa Econômica, viralizou no Brasil inteiro. Os cães fugindo do calor. Isso já está sendo tratado diretamente pela Caixa com a SUPA, sem interveniência da prefeitura. Estão procurando um meio de resolver aquele problema.
Candidato, o tempo é curtinho aqui para a gente terminar, mas eu costumo tecer alguns comentários aqui dos problemas de Ubá. Eu sei que alguns formadores de opinião não concordam muito comigo, mas eu não estou muito preocupado com eles, e sim com a minha conduta e com o meu ponto de vista, principalmente com a minha consciência. O trânsito em Ubá é um caos. Mas eu não atribuo isso, esta ou aquela administração. Eu atribuo pelo fato do Ubá ter sido projetado para 30 mil, hoje somos mais de 115 mil, mais a população flutuante. Como é que fica, por exemplo, o trânsito, e aí eu estou querendo dizer das obras do Inês Grupo, enfim, para desobstruir um pouco do trânsito da Olegário Maciel, independente do resultado das eleições de 15 de novembro. O senhor acha que dá para liberar tudo este ano ainda? Então, vamos e melhorar esclarecer. O caos que está aí estabelecido?
Vamos esclarecer. Por que que foi feito aquilo, né? Primeiro, o entendimento, não só nosso, mas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que o risco do rompimento daquela avenida e causar muito mais problemas era real, de fato. Vocês conhecem lá, quem conhece sabe. Na realidade, nós demoramos um pouco a começar aquele processo, é por causa de licitação. Alguém fala aí, mas por que fez licitação? Por segurança jurídica, abrir mais. E com isso nós ganhamos um recurso extra que vai ser aplicado lá naquele muro da Avenida Nova. Conseguimos aprovar mais um projeto com esse recurso. A obra será, já está sendo realizada. Aliás, eu vi candidato prometendo que vai fazer aquele muro. Vai ter que fazer dois, porque um já está em pleno andamento. É só ir lá, às vezes não está correndo a cidade. Ele está em andamento. A previsão nossa é que tão logo ele esteja com a base estruturada, liberar trânsito de veículos pequenos. Quando vai ser isso? Nós vamos informar com antecedência. A ponte da Nossa Senhora Aparecida, que é um outro grande problema. Ela está em plena obra. Acredito que em 15 dias ela está complementada a parte estrutural. Então, já começa a resolver isso aí. Então, não vou marcar prazo. Mas você falou, não é nada eleitoreiro, tá? É obra continuada que vai ser feita de acordo com a rotina que a engenharia exige. Tem segurança? Abre. Não tem, segura. É em cima disso aí.
Candidato à reeleição, Dr. Edson Teixeira Filho, tendo como vice o Dr. Antônio Carlos Jacó, da coligação Unidos por Ubá, do Rumo Certo, DEM, Patriota, PDT, Republicanos e MDB. Muito obrigado pela presença do senhor e, por favor, as suas considerações finais.
Bom, eu agradeço a você, ao Amarildo, ao Marco Antônio aqui sempre na técnica, até, né, nós vimos sempre aqui por conta da pandemia, olha bem, né, eu estou afastado aqui tem 7 meses, por quê? Eu tenho que olhar a saúde de você, tem que olhar a minha, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando se fala em afastamento de funcionário, tem que olhar bem isso. Tem 7 meses que eu não venho aqui. Verdade ou não?
Verdade, né? Verdade.
Dando entrevista de casa, quando vocês precisam. Mas a consideração final é isso. Acho que a população tem que se conscientizar que essa eleição é muito complicada. Tá? Essa eleição ela é extremamente complicada. Nossa, não é por causa do número de candidatos, é por conta da pandemia. Então as pessoas terem responsabilidade, utilizar os protocolos corretos, né, é o que nós queremos. E utilizar aquele que é o melhor da democracia, o seu direito ao voto. O voto é sagrado e cada um fazer o seu voto de acordo com a consciência dele, não de acordo com outras manifestações. Eu acho muito importante que nós tenhamos um debate daqui à frente, continuar, que seja da forma que a gente acha que tem que ser, né, de forma democrática, e que quanto menos de mentiras, de insinuações, né, a gente possa ter durante esse período eleitoral. Agradeço a oportunidade e espero que a população venha no dia 15 de novembro votar com tranquilidade, com serenidade, escolhendo aqueles que eles acham melhor para a continuidade da cidade. Muito obrigado.
Eu registro que o doutor Edson Teixeira Filho está sozinho aqui nos estúdios. Ele poderia ter vindo acompanhado ou do candidato a vice ou de um assessor. Então, assim, os outros candidatos também podem se proceder, vir acompanhado de um assessor ou do seu candidato a vice.